A Rádio Universidade de Coimbra está aqui nos camarins do palco Lopes Graça, onde daqui a mais ou menos um par de horas ou uma hora vai atuar a Lena D'Água. Ela está aqui ao pé de nós e a primeira questão, já agora, muito obrigado por teres aceito o convite da RUC para esta entrevista, ou teres aceitado. Sim, obrigado por teres aceitado o convite da RUC para esta entrevista. Queria-te perguntar o que é que um artista, independentemente, obviamente, da experiência que tu já tens, sente nestes momentos antes de entrar em palco, sobretudo um palco como este, aqui neste festival, nos Bons Sons.
É sempre um bocadinho parecido, sabes? Seja uma sala pequena, seja um espaço enorme com imensas pessoas, um palco é um palco, é sempre um sítio muito especial. E eu, umas horas antes, como agora falta mais ou menos uma hora, de vez em quando sinto aqui uns tremores no peito, é assim aqui, bem em cima, entre a voz e o coração, é aqui no meio, de vez em quando sinto assim um rrrk, mas depois passa. Depois de passar de mais 20 minutos, não estou a pensar no palco nem nada, estou a falar de outra coisa qualquer e sinto fisicamente assim um... E depois, antes de entrar no palco, penso sempre assim, e pronto, cá estou eu outra vez.
E quando chegas lá acima e vês aquilo que se prevê que seja um mar de gente à tua frente, essa sensação altera-se ou amplifica-se? Ou seja, o que é que tu sentes quando chegas à frente do palco e vês um conjunto de gente a aplaudir-te, como aqui vai acontecer, de certeza?
Eu já cá estive há 4 anos, convidada da banda Primeira Dama. Eles ensaiaram 5 ou 6 temas dos meus, e por isso já não é a primeira vez que eu piso este palco e não é a primeira vez que eu venho a este sítio espetacular, que é esta aldeia maravilhosa. O ambiente que se vive aqui é assim... É incomparável, não há comparação. Eu já cantei em tantos sítios para milhares de pessoas e para dezenas de pessoas, isto passamos por tudo isso, não é? Mas aqui há um calor, há um gosto, há um prazer, há uma simpatia tão grande das pessoas que aqui estão. É um ambiente super familiar, há imensas crianças, há cães, há velhotes, há senhoras da minha idade, há raparigas com bebés ao colo. É uma mistura muito boa de gente humana. E sinto como, pronto, é como se voltasse a uma espécie de uma casinha que já foi um pouco minha em 2018, quando eu cá cantei da outra vez.
Muito bem, eu acho que é mais ou menos inevitável falarmos do Desalmadamente, porque é provavelmente o disco no qual se vai centrar o teu espetáculo. Quão importante foi para este disco e para o impacto que teve na cena musical nacional o facto de teres trazido pessoas jovens a trabalhar contigo, para além do aspecto também, obviamente, fundamental das letras do Pedro da Silva Martins para este disco?
As letras e as músicas.
Ok, e as músicas?
O fundamental foi mesmo isso. O Pedro escreveu mesmo para mim. A maior parte daquelas letras podiam ter sido escritas por mim, se eu soubesse escrever canções. São muito pessoais, são muito biográficas. E os músicos com quem fizemos o disco são músicos que me tinham convidado para os projetos deles meses antes do Pedro me convidar para ir ao Festival da Canção. Tanto o Benjamin como os Dear Heading West me tinham convidado para participar em concertos deles. Por isso, quando o Pedro da Silva Martins me convidou para ir cantar uma canção ao festival, eu disse, claro que sim, claro que vou. Então, olha, vamos convidar quem me convidou. E então, chamámos os Benjamins, os Dear Heading West, e logo no princípio, esse festival foi o do Salvador, 17, né, 2017, e logo no princípio do ano o Pedro já tinha escrito uma data de canções, e dessas nós escolhemos aquelas 10 ou 11, eu nunca sei se são 10 ou 11, para fazermos o disco. E sim, a base do nosso concerto são as músicas do Desalmadamente, e depois fazemos umas viagens até os anos 80, claro, é obrigatório, há aqueles clássicos do meu outro compositor, também Pedro, Luís Pedro Fonseca.
Olha, eu como te estou a entrevistar, logicamente, com os auriculares postos, posso comprovar que, de facto, eu acho que o teu grande segredo, a tua grande mais-valia é a voz belíssima que tu tens, e isso vê-se, inclusive, na própria entrevista. Claro que tu falaste que vais tocar temas mais antigos, dos anos 80, etc. A pergunta que eu tinha aqui para ti era o que é que mudou na cena musical portuguesa desde essa altura até hoje? O que é que tu sentes relativamente aos músicos, à qualidade dos músicos, à qualidade da música desde então para cá, e se isso foi uma evolução, como é que tu viste essa evolução?
Olha, em primeiro lugar, quase todos estão a cantar em português, coisa que há uns anos não era tanto assim. Havia um certo pudor em cantar, dizia-se que era uma língua muito difícil para cantar e não sei o quê, e hoje em dia a maior parte das bandas estão a cantar a nossa língua. Outra coisa muito interessante foi que naqueles anos as bandas eram grupos muito estanques, e só se fazia troca de músicos e experiências com vários músicos quando eu fiz aquela passagem pelo jazz, a cantar a Elis Regina e a cantar a Billie Holiday com os meus amigos do Hot Club. E nessa altura eu tive esse grande prazer de ver que havia vários bateristas que podiam fazer aquele repertório, vários baixistas, contrabaixistas, ou trompete só um, que é o João Moreira, para mim é o único, mas vários guitarristas, vários pianistas. Hoje em dia, nos últimos anos, eu vejo isso acontecer na música pop. Eles tocam todos uns com os outros. Eu acho isso admirável. Eu acho isso de um valor incrível, porque nós aprendemos todos uns com os outros, e assim aprende-se mais. Tocar uns com os outros, aprende-se mais, muito mais, e eu acho que isso tem imenso, imenso valor.
Também há esses intercâmbios acaba por significar que o próprio reconhecimento dos artistas de uns para os outros, o que é uma coisa que às vezes, não sei, isto é uma opinião minha, mas sinto que há uma parte do público que se calhar não está bem a perceber o trabalho que dá ser músico e ser artista, e é importante que os próprios músicos se reconheçam uns aos outros e que existam esses intercâmbios. Portanto, tu valorizas esse aspecto também?
Sim, e outra coisa muito importante, há duas décadas ou três, os músicos que estudavam música ou eram da música clássica ou eram do jazz. A maior parte do pessoal do pop e do rock não tinha estudos de música, como eu própria também. Aprendi o meu piano, tive as minhas aulas de voz, mas não andei propriamente em escola. E entretanto, o pessoal que agora está no pop e no rock, enfim, na música popular mais. Agora o rock, há menos rock, há mais pop do que...
Sim, é verdade.
Mas eles, grande parte desses músicos foram ter aulas, muito especialmente com músicos de jazz que tocaram comigo há 20 e tal anos e que foram professores de alguns dos músicos que estão agora comigo. Aprenderam as bases naquela linguagem do jazz, que dá depois para uma pessoa poder voar imenso na sonoridade que se quiser, que se escolher e que se curtir. E outra coisa que eu gostava de referir hoje é ter voltar aqui a este palco onde eu vi pela última vez os Dead Combo, com o querido Pedro Gonçalves, que eles não encerraram a noite porque o Pedro já estava bastante debilitado com aquela doença que acabou por levá-lo passado talvez 2 anos ou pouco mais, e fomos nós, foi os miúdos da banda Chita, com a Helena D'Água a convidada, que terminámos a noite aqui no palco Lopes Graça, porque o Dead Combo anteciparam o horário por causa do estado muito frágil do Pedro, do querido músico, querido amigo Pedro Gonçalves, e isto também é um regresso a esse último encontro que eu tive com o Pedro, que foi aqui, exatamente aqui.
Ok, muito obrigado também por essa homenagem, porque é alguém muito querido de todo o mundo da música em Portugal e obviamente da Rádio Universidade de Coimbra também. com uma carreira como a tua, o que é que tu sentiste quando foste na prática homenageada com, e agraciada com esse prémio tão importante da música portuguesa, pelo qual já passaram tantos e tantos autores fundamentais da história da música em Portugal no século XX, que é o prémio José Afonso?
Olha, só te digo que quando eu recebi a notícia pelo telefone, não conseguia falar, fiquei tão emocionada que chorava. Porque o José Afonso, para mim, para a minha geração, e para mim muito particularmente, porque eu sempre amei aquela forma de cantar, aquele timbre, aquela, sem esforço, ele cantava sem esforço, eu acho que é assim que deve ser, e eu aprendi bastante a forma de cantar com o meu querido José Afonso, e era miúda, tinha 16, 17, 18 anos, os primeiros discos que eu comprei dele ainda foi lá à Socapa, lá no Alfarrabista, porque eram todos proibidos e eram todos arrebanhados lá pela PIDE, e aquilo ia tudo lá para o armazém, não sei o quê, não havia quase discos, não havia discos à venda em discotecas normais. Normais, onde se vendiam os discos normais. Depois discoteca, a partir de uma certa altura, passou a ser o sítio onde se dançava. Mas naqueles anos 70, a discoteca era o sítio onde se iam comprar os discos. E de maneira que quando eu recebi essa notícia, fiquei tão emocionada que eu mal conseguia falar. Foi assim mesmo uma... Ai, meu Deus, foi mesmo... Gostei imenso também de receber no ano antes, porque foi em 2020 eu recebi o prémio da crítica pelo disco e melhor artista feminina dos prémios Play. Esse foi aí que tocámos a primeira vez ao vivo, depois daquela... Do primeiro confinamento. Depois fizemos o Elétrico, que deu gravado para a RTP, com a Capicua, com a minha querida amiga Capicua, e também fizemos a Festa do Avante em 2020. Aquilo tudo muito vazio, estava toda a gente ainda com muito medo e tal, mas correu muito bem, muito bem. E ainda fizemos mais alguns até ao fim de 2020, até que depois fechou outra vez, a seguir ao Natal, fim do ano, aquilo fechou tudo outra vez. E o primeiro concerto que fizemos em 21 foi em maio, dia 7, nunca mais me esqueço, do Prémio José Afonso na Amadora. Foi o nosso primeiro concerto do ano passado, foi em maio, e depois fomos tocando, temos tocado praticamente todos os meses, raro foi o mês que não fizemos pelo menos um concerto, que não é nada mal. Não é nada mal, houve imensa gente um ano sem tocar, até mais que um ano sem tocar. Mas como o disco tinha saído em 19 e foi tão bem recebido, temos estado a tocar regularmente. Não é muito, 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 mas é bom, é bom. Chega para pagar a ração e a ração dos cães e a gasolina do carro.
Sei que há novidades a caminho do ponto de vista da tua produção discográfica. Para quando? O que é que vai trazer também de diferente o Desalmadamente, por exemplo? Que territórios é que vais continuar a explorar ou enfim, começar também a explorar de novo nesse trabalho?
Nós desde o princípio que a ideia foi fazer um segundo disco com o Pedro. Há imensas canções já completas, feitas. Ainda não escolhemos, porque são 17 e não dá para...
Eu li algures que tu não deitas fora nenhuma delas, não é?
Mas vai ter que ser. Não há condições hoje em dia para fazer duplos álbuns. É muito caro e hoje em dia eu penso que até é mais fácil fazer um EP ou dois EPs do que até mesmo do que um álbum. Mas eu acho que ainda vamos fazer. Mas será em 23 e na segunda metade de 23, porque depois destes dois anos com tampão, não é? Com isto que aconteceu, é preciso calma e cuidado, porque está toda a gente muito sequiosa e com muita gente a querer e a fazer, não é? E a pôr coisas cá fora, não é? E é preciso então agora uma certa calma, porque senão engolimos-nos todos uns aos outros, e preparar as coisas com todo o carinho, que as canções são lindas de morrer. Posso abrir só um bocadinho? O outro disco eram as letras eram mais uma coisa mais pessoal, era uma coisa da Lena para si própria, falar de si própria. Este disco que vem aí é a Lena e o mundo. É tudo o que eu posso dizer, e já estou a dizer muito.
Ok, Eleni, o mundo, Helena para o mundo também, para a Rádio Universidade de Coimbra, neste caso, muito obrigado por esta magnífica entrevista e pela tua amabilidade naquilo que colocaste nas respostas, a tua generosidade, o teu sorriso também, a tua voz, mais uma vez, que eu acho que é, de facto, aquilo que torna a Helena Daga tão encantadora. E muito obrigado por esta entrevista.
Obrigada, boa noite, boa noite.